11:35, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre o filme A Cápsula, que tem pré-estreia essa semana, esse final de semana, dia 10 de agosto, aqui em Maringá. E a gente recebe aqui o roteirista e diretor também, Ribamar Nascimento, para dar os detalhes sobre esse longa-metragem maringaense que está quase estreando. Então, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes também da CBN.
Conta pra gente um pouquinho sobre a história desse filme e como é que ele foi feito. Na verdade, você até já estava me adiantando aqui que teve produção de Maringá, de Londrina, uma integração muito legal também entre produtoras, né? Como é que isso aconteceu?
Então, A Cápsula é o primeiro longa-metragem, assim, de duas produtoras, de uma produtora de Maringá e Londrina, né? Cosmo Filmes e a Quinópolis de Londrina. E é o primeiro longa-metragem com o verbo dancinha, né? Então, pra gente tem muita importância nisso. Ele conta a história de uma moça e um irmãozinho, num futuro pós-apocalíptico, que tem que sobreviver enquanto uma cápsula do tempo, daquelas que a pessoa esconde, né? Que conta a história da família daquela região, né? Então, ele é um filme misterioso, introspectivo, ele conta a história da menina, da relação da menina com o menino, né? E as questões psicológicas que esse mundo pós-apocalíptico, e aí tem os segredos do filme, revelam, né? Então, é um filme de uma hora e meia, né, de duração, e a gente estreou no festival, a pré-estreia, né, foi no festival Olhar de Cinema, de Curitiba, que é um festival internacional aqui do Paraná, muito importante. A gente teve a honra de representar também o Paraná aqui como principal longa ali no festival, né, representando o estado e tal, e aqui em Maringá vai ser a pré-estreia, de fato, de Maringá, né. Então, a gente tá uma expectativa muito grande de poder apresentar o nosso trabalho, né. Um trabalho de cinema geralmente demora muito tempo para ser realizado, desde a concepção até ele se tornar real, né. Então, pra gente, as pessoas que não existem um momento, mas pra gente é um trabalho de 6 anos direto, né, trabalhando, né.
Conta um pouquinho sobre essa pré-estreia, para quem quiser assistir, como é que vai ser, aonde vai ser.
Então, vai ser ali no Espaço Toca. Espaço Toca ali na Horácio Racanelo, acho que é 3625, né? 3625, né? E vai ser dia 10 agora, às 7:30 da noite. Né? O espaço tem uma lotação, então chegar às 7 horas, né, para poder garantir o lugar. E a gente tem uma expectativa muito grande de realmente poder conseguir apresentar, né, o material, porque muita gente tem atores, a protagonista tem uma atriz aqui, a Dani Pasquim, que é de Maringá, né, tem um ator mirim que é de Curitiba, que é o Bernardo, são os primeiros longa-metragens dele, né, Bernardo Rohrmann, os primeiros longa-metragens dele, né, tem a participação especial do Percy, Luiz Carlos Percy, que é do Rio de Janeiro, que é o ator do Joel, do Last of Us, não sei se o pessoal conhece, né, do Voldemort, então ele também é ator, né, além do dublador, é ator, ele pareceu muito bacana, ele gostou bastante do projeto. Então é um filme que tem uma expectativa grande por quem está querendo assistir, né? E ele também aborda alguns temas um pouco difíceis, nesse sentido de questões mentais, questões psicológicas. Então ele tem um espaço para se dialogar, né? Para se assistir mais de uma vez, se você quiser também. É bem interessante.
Falando um pouquinho sobre esse cenário do audiovisual, né, de Maringá e da região, você até falou sobre essa integração. Maringá está despontando nas produções audiovisuais de vários tipos, né? Então a gente vê muito documentário saindo daqui, muitos curtas. Exato. Esse longa também um bom exemplo, né? Agora com o investimento da Ancine também, né? A gente vê muito verba de prêmio para fomentar tudo isso. Como é que você enxerga esse cenário e a mudança que vem acontecendo mesmo, essa evolução?
Então, a mudança já tem acontecido já há mais de 10 anos aqui em Maringá, né? Eu sou um dos produtores também nesse processo, então estou conseguindo olhar e observar esse movimento e participar desse movimento, né? Para quem não conhece muito cinema, acho que também a ideia do cinema é um pouco assim até romantizada, né? A parte de trabalho de produção é bem complexa, né? E muitas vezes a gente necessita de investimentos públicos e privados, né? Uma parceria para conseguir executar, né? Então, Maringá tem conseguido fazer isso, né? Ter um certo investimento público, e a iniciativa privada tem começado a entender também que é interessante para a divulgação, que cinema é uma coisa que ainda chama atenção. Por mais que a pandemia bateu de frente ainda com os cinemas e tudo mais, muitos cinemas se reergueram e streaming está muito em alta, né, hoje em dia. Então, o cinema ainda existe muito forte, né? E é uma linguagem muito gostosa de trabalhar, uma artística que reúne muitos artistas. Então, para Maringá, que é uma cidade que tem muita cultura e muitos produtores, o cinema ele acaba abarcando esses produtores também de várias áreas, né? E Maringá tem, sim, 6, 7, 8 produtores de porte para conseguir já abarcar produções todo ano, né? Então a gente está na expectativa dos próximos anos de continuar com isso, com curtas, longas e docs, numa crescente, né? A gente não está numa estabilidade ainda, em termos de mercado, de estrutura, a gente está numa crescente ainda, não estabilizou ainda para ter alguma perspectiva negativa, é só positiva por enquanto.
Quanto tempo, você falou, foram anos de produção, sim, né? Desde que você tem a concepção, a ideia do roteiro até ver ele realizado, ele na pré-estreia, como a gente está quase chegando aí na data. Como que foram, então, esses processos? Onde que esse filme foi rodado?
Legal. Cinema geralmente demora mais tempo do que o pessoal acredita, né? É mesmo para lá fora, pegar um Matrix, 99, não, ele foi filmado em 98, produzido em 97, em 96 ele foi vendido, então a cápsula ele foi concebido já uns 6 anos atrás. Então lá que teve a concepção, a gente fez o roteiro, escreveu um edital, ganhou um edital, conseguiu equipe, enfim, até o processo final durou 5 ou 6 anos no total. Então é um filme, como todos os filmes, que demanda tempo, né? Então a gente tem uma necessidade, por exemplo, de ter um fluxo grande de mais produções também, né? Que dê conta disso, né? E no final das contas, a cápsula ele tem esse poder, a cápsula, os cinemas, né? Tanto longa-metragem quanto curta-metragem, mas tem o poder de chegar no público, né? De atingir o público, né? Então eu acho que o cinema tem esse... reflete um pouco também a expectativa que a gente tem, né? Às vezes a gente está com uma ideia na cabeça no começo, ela vai alterando e chega no momento certo, às vezes na hora certa, para dialogar com a sociedade. Então, hoje a gente está passando, por exemplo, com questões de pós-pandemia, tecnologia de inteligência artificial. Eu gosto bastante do gênero ficção científica, por exemplo. Então, eu tenho, na verdade, um curta, por exemplo, hoje, que vai passar ali no CineWEM, se alguém quiser assistir, CineWEM, hoje vai... CineWEM não, a Semana Cultural da UEM vai passar Ressurgido, que é um projeto que a gente trabalhou há 2 anos atrás. Falava de ficção científica, de controle mental, de inteligência artificial, que hoje a gente está discutindo hoje. Então, o cinema ele abre muitas portas para discutir vários temas. E eu acredito que a cápsula é um deles, desses momentos. E o cinema, no geral, é uma forma de discutir temas, que eu acho uma abordagem interessante na sociedade também.
Isso é legal, porque você falou, né? Ah, é uma temática de um futuro pós-apocalíptico. Mas se a gente parar para pensar, essas cápsulas do tempo, né? E as memórias que a gente tem, então, no nosso dia a dia... sempre, né? Essas descobertas do nosso passado, a identificação vem de várias formas, né?
É, e a gente envolve, e o pós-apocalíptico, e você está adiantando, é incrível que você não assistiu ainda, mas você está adiantando parte do roteiro. Pós-apocalíptico tem muito a ver com o ambiente, né? E, no final das contas, nosso ambiente mental reflete o nosso ambiente em volta reflete mental, né? Então, sim, as memórias estão presentes tanto nesse... Imagina o mundo destruído, quantas memórias ficaram e quantas memórias... de algumas pessoas foram guardadas, e como é que isso pode pesar dentro do íntimo dessas pessoas. Isso a gente pode, no filme, entender o pós-apocalíptico, mas no dia a dia a gente vive isso. Quantos pós-apocalípticos mentais cada um de nós enfrenta, principalmente depois da pandemia, que se tornou quase um pós-apocalíptico real, né? Então, esse diálogo com a sociedade é gostoso também, no cinema. É um dos pontos fortes da arte, né? No geral.
Legal, essa identificação com os personagens com que eles estão vivendo, mesmo que pareça algo tão distante da gente, às vezes está tão próximo, né?
No final das contas a gente está falando sobre a gente, né? É o ser humano falando com o ser humano, né? A gente não está falando ainda com alienígenas ou com pedras, é o ser humano falando do ser humano.
Você falou da Ancine, também tem verba do Aniceto Marte nesse filme?
E sim, foi um projeto, na verdade, do Aniceto Marte, da Ancine, o Arranjos Regionais, que aconteceu em 2019, e teve uma parceria com editais de várias cidades. Em Maringá, foi o Aniceto Marte, que é o edital que já faz fomentos aqui. Então, foi separado especificamente o edital, e aí a prefeitura fez uma parte do edital, né, para alguns projetos, e uma parte da Ancine. A verba da Ancine acabou vindo para o nosso projeto, que venceu a parte da Ancine. Então, é um projeto que poderia acontecer mais. A gente está na expectativa que aconteça mais essas parcerias, principalmente o que aconteceu uma vez. Então a gente colocou Maringá no mapa. Eu acho que a importância do filme é justamente essa. Colocar Maringá no mapa do cinema nacional, mostrando para a Ancine, olha, é possível fazer cinema, longa-metragem, com equipe profissional. A gente teve em torno de 40, 50 pessoas envolvidas, fora pequenas pessoas que vão envolvendo e agradecimentos. A gente teve vários atores de Maringá, vários figurantes de Maringá. Isso é importante ressaltar também, que a arte... congrega várias pessoas, e o pessoal que está se formando, por exemplo, em artes cênicas, pode se aproximar do pessoal que produz, porque tem espaço agora para trabalhar. Então, eu acho que a cápsula acaba se tornando realmente um marco, eu espero, para incentivar outros produtores a falar, não, é possível. Outras pessoas jovens estão pensando agora, que há 10 anos, espero que tenham vários lançamentos aqui na CBN sobre vários filmes de outras pessoas, e eu também, mas de vários outros produtores. Fico muito feliz de estar participando desse momento de... Eu acredito que eu seja um marco. Não colocando muito, mas meu Deus do céu, o grande filme. Não, é um marco. Um marco importante, que eu acho que é necessário um passo a mais para o cinema nacional e para o cinema, cinema de Maringá, né? Especificamente, e do Paraná.
E você estava falando, né, sobre como esse pós-apocalíptico é trabalhado, falando de meio ambiente, enfim, mas também falando da gente, né, das pessoas. Será que a gente já parou para pensar, e mesmo a pandemia, como você colocou, né, trouxe a gente para mais perto do que a gente está fazendo com o mundo, o que a gente está fazendo um com o outro, como é que a gente está cultivando as coisas boas, né? Isso, você percebeu que teve essa mudança aí? Porque você pegou, inclusive, durante o período da produção, o período da pandemia.
O roteiro foi feito antes da pandemia e depois da pandemia foi lançado. Então, o filme, ele se concebeu, a gestação dele foi durante a pandemia, né? Eu espero que sim, das pessoas que eu conheço, eu percebi que muita gente também conseguiu entender, valorizar um pouquinho mais a questão do psicológico mesmo, porque a gente ficou muito preso dentro de casa. A gente realmente começou a encarar, logo naquele comecinho de pandemia, será que o mundo vai ficar assim? E será que a gente vai deixar de ir para show? Será que nunca mais vai existir uma conversa assim, de uma fala normal, dia a dia, sem máscara ou sem distanciamento? Essa loucura do comércio, enfim, a gente ficou meio que refém de uma coisa que a gente nunca passou. Então, criou um medo, criou um trauma, né? E aí eu acho que, imagino que as pessoas que, uma boa parte da população conseguiu entender esse possível trauma, né? Agora, a questão que eu acho que colocaria também no filme é o quanto as nossas decisões não criam traumas, que eu acho que é um dos pontos do filme, é um dos detalhezinhos ali secretos que quem assistir vai acontecer. Quais decisões nossas podem criar um pós-apocalíptico na vida do outro? E a gente não está percebendo. Esse é um dos detalhes do filme que eu acho que quem for assistir e prestar atenção vai entender. Ah, então esse pós-apocalíptico pode ser meu sobre a vida do outro. Isso é muito importante, né? Na relação social.
Fica então o convite para você que quiser assistir. Vai ser no sábado, dia 10. Porém, hoje, como você já adianta, tem filme também. Fala Sim. um pouquinho então do Ressurgido, que vai estar hoje em cartaz lá na UEM.
Ressurgido é um projeto de 2022, né, do Oriental Aristi Tomate, né? É uma ficção científica que conta a história de Talita, que é uma investigadora do futurista, e Lazar, que é um ciborgue. Eles se encontram porque eles estão percebendo que tem jovens morrendo, e não se sabe por quê. Eles se matam e matam as pessoas. E, na verdade, descobrem que são pessoas controlando as mentes deles, controlando os corpos deles. Então, eles se unem para descobrir. Ele é um curta piloto, é um curta que tem o formato de possível série. Então, ele tem um ator que é o Sérgio Menezes de Rio de Janeiro, tem a atriz de São Paulo, que é a Thalita, a atriz sonora é feita pelo Daniel Simitan, que é o vencedor do Gramado 2023. Então, tem um elenco e o pessoal de Maringá e Londrina, que trabalha aqui, é basicamente todo mundo daqui, figurantes daqui, a produção, direção de arte, tudo daqui, direção de fotografia, tudo daqui. E é um filme que a gente, um curta-metragem que mostrou potencial, mas a gente filmou em 6 dias um material que seria provavelmente filmado mais tempo, e a gente conseguiu mostrar que Maringá é possível produzir uma coisa de alto nível dentro da nossa cidade. Então, a gente vai ter mais, quem quiser assistir, tiver curiosidade de assistir, sentir um pouquinho nosso trabalho, e aí está convidado também para a Cápsula, que é a sequência desse trabalho, 2 anos depois, o que a cidade consegue fazer, que enfim, a sequência do trabalho, entre outras produções, né? São duas das produções daqui de Maringá, entre outras, né?
É isso, então hoje à tarde, às 2 da tarde na UEM, né?
Hoje é 2 da tarde.
2 horas da tarde na UEM.
Na biblioteca da UEM.
Na biblioteca central.
Isso.
Legal. Então, para quem quiser assistir o Ressurgido, que é esse curta, lá na biblioteca central, hoje, às 2 horas da tarde, na UEM. E se você quer ver também a pré-estreia da Cápsula, aí é no dia 10, na Toca Espaço Cultural, na Avenida Horácio Racanelo Filho, 3625, 19h30, entrada de graça nos dois.
De graça, gratuita. Peço que chegue antes, porque, né, é bom sempre se preparar. E estou convidado o pessoal ouvinte da CBN. Fico muito feliz se vocês puderem comparecer. Dá um pulinho, falar, olha, ouvi vocês na CBN, tá, não sei o quê. A gente vai ficar muito feliz de saber que vocês se interessaram pelo nosso filme. Dá um abraço a vocês.
Ribamar, obrigada pela sua presença.
Obrigado,
aqui com
Brenda.
A gente. Nós conversamos com Ribamar Nascimento, que é roteirista e diretor também desse longa-metragem maringaense, o A Cápsula, que está para ser lançado, pré-estreia, então, no dia 10 de agosto. Se você perdeu essa entrevista, algum trechinho, ficou com alguma dúvida, quer assistir de novo, compartilhar com alguém, convidar para assistir A Cápsula com você, corre lá no site da CBN Maringá, vai ficar salvo lá para você poder mandar para os seus amigos também.